You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. No futebol brasileiro, a gente pode falar o seguinte: quem deve estar com muito, mas muito dinheiro é o time do Flamengo. O Flamengo, nessa semana que passou, ele confirmou a contratação do uruguaio Arrascaeta. Se vocês lembrarem, eu contei da briga com o Cruzeiro, porque o time do Flamengo negociou primeiro com os empresários do Arrascaeta e depois os empresários foram falar com o Cruzeiro, e aí os dirigentes do Cruzeiro reclamaram, disseram que foi assédio, não queriam vender, mas com a arrancada do Flamengo, 55 milhões de reais, é a segunda maior negociação de contratação de um clube brasileiro, de um outro jogador, só perde, corrigindo aí a cotação do dólar, só perde para a contratação do início dos anos 2000 que o Corinthians fez com o atacante argentino Calito Tevez, que custou 60 milhões. Corrigindo o dinheiro. Mesmo assim, é a maior, de longe, a contratação mais cara de um clube brasileiro nos últimos 10 anos, com certeza. O Arrascaeta vai assinar um contrato de 5 anos, vai ganhar 3 vezes mais do que ganhava no Cruzeiro e está todo feliz que foi para o time do Flamengo. Quem também foi para o time do Flamengo foi o atacante Gabriel Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, com 19 gols, que pertence à Internazionale de Milão, mas que a Inter não quer que ele fique, mas também ninguém tem dinheiro para pagar o passe, o preço dos direitos econômicos do Gabriel é muito fora da realidade brasileira. Então, num acordo feito entre o Flamengo e a Inter de Milão, o Gabriel vem por empréstimo de graça. Porém, quem vai pagar o salário do menino vai ser o time do Flamengo. Ele ganha mais de 1 milhão por mês em reais. O Flamengo também trouxe o Gabriel. E já tinha trazido por 22 milhões o Rodrigo Caio, zagueiro do São Paulo. Gabigol, como a gente chama, estava todo feliz, tingiu o cabelo de loiro, veio de barba preta, fez 2, 3 vídeos nas mídias sociais avisando que estava acertado, que ia começar a história dele com o Flamengo, completamente animado, mas ele já está dando retorno. Para se ter uma ideia, a camisa 9 do Gabigol nas lojas do Flamengo já esgotaram. Uma curiosidade é que o Flamengo, em 2013, estava num buraco, ele faturava 273 milhões de reais e estava devendo 616 milhões de reais. No ano de 2017, onde a gente tem o último balanço fechado, o Flamengo faturou 595 milhões, quer dizer, ganhou bem mais e gastou bem menos, gastou 435 milhões. As finanças do Flamengo foram entrando nos eixos de 2013 até 2017, um clube com a economia, as finanças regularizadas. Então, hoje, a política desse presidente, o Rodolfo Landim, agora é de gastar para montar o time mais forte e tentar ganhar títulos. O Flamengo está na Libertadores desse ano, está no Campeonato Brasileiro, enfim, vai ter com quem brigar. E quer se contrapor ao Palmeiras, time que tem um patrocinador muito forte de uma empresa que empresta dinheiro e mais uma faculdade, e que também se reforçou mais uma vez esse ano, já é o campeão brasileiro, então a coisa vai andando. A curiosidade sobre o Landim, sobre o Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo, é que no final dos anos 70, ele trabalhou na Petrobras, indicado na época pelo empresário Eike Batista, que hoje cumpre prisão com vários problemas da justiça. O Landim foi presidente das empresas que pertenciam ao Eike Batista, a MMX da mineração, OGX do petróleo e a OSX, que era de construção naval. Agora, ele abandonou o grupo do Eike em 2010, porque brigou lá com o Eike, meteu uma ação milionária, recebeu cerca de 200 milhões e hoje faz os seus negócios em outra área, na área de investimento e tudo. Agora, é um homem que conhece números e vírgulas, né? Não é fácil, não. Uma lembrança para vocês, que o time do Palmeiras, dos reforços que o Palmeiras trouxe, está faltando um. Estão esperando até março o Goulart, jogador que pertence ao Guangzhou, da China, operou o joelho e está sendo tratado dentro do Palmeiras. A ideia é que em março o Palmeiras pegue o Ricardo Goulart e banque a vinda dele. Seria a última contratação do Palmeiras mais de peso para esse campeonato. O Palmeiras trouxe alguns jogadores promissores, como o Zé Rafael do Bahia, que é um meia muito bom, um atacante, que é o Arthur, que jogou no time do Ceará, fez vários gols, é um jogador interessante. Então o Palmeiras investiu mais para repor, para ter atacante de velocidade, um volante a mais, mas não um investimento, por exemplo, que está sendo feito pelo Flamengo. Mas tudo leva a crer que em 2019, esse ano, nós vamos ter uma disputa lá no Brasileiro e possivelmente na Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras. O Grêmio, campeão da Libertadores de 2017, que parou na semifinal de 2018, o Grêmio contratou e já apresentou por empréstimo o Felipe Vizeu, atacante que foi formado no Flamengo, foi embora para a Itália, na Udinese, não estava jogando e foi emprestado para o time do Grêmio, mas é uma bela contratação do time do Grêmio, que é outro que quer entrar nessa lista aí dos times melhores cotados para esse início de temporada. Lembrando que o Grêmio, o técnico Renato Gaúcho, que tinha operado o coração, passou por uma cirurgia chamada ablação para cuidar ali da arritmia cardíaca, já está dando treino, já voltou a trabalhar, vai com cuidado, mas vai, está tudo certo. Nessa semana, os clubes continuaram contratando, aí tem aquelas histórias mais malucas possíveis. Por exemplo, o Corinthians, nessa sexta-feira, mandou avisar, o presidente do Corinthians, o Andrés Sanches, mandou avisar que não ia mais contratar um zagueiro chamado Manuel, que joga no Cruzeiro. Por quê? Porque o Corinthians tinha se proposto a pagar o salário integral do jogador, R$500 mil, é um zagueiro de 28 anos, para não dar, para poder fechar um acordo com o Cruzeiro. Então, eu pago o salário integral, R$500 mil. Aí estava tudo certo, mas aí o empresário do zagueiro deu uma ligadinha e falou, tem uma outra coisa, o Manuel quer um auxílio moradia de modestos R$50 mil. É dinheiro para dedéu. Resultado, o Andrés mandou o empresário do Manuel passear, avisou todo mundo que tinha encerrado a negociação, não queria mais saber do Manuel. Só que nesse sábado, a notícia é de que o Corinthians acertou a contratação do Manuel e que para poder se chegar a esse acordo, o Cruzeiro resolveu pagar metade do salário do Manuel. Então aí o Corinthians dá os 50 pau, vai de aluguel, hein? Vai ser auxílio moradia, pagar R$50 mil de aluguel é mansão. O homem vai morar em mansão aqui em São Paulo. Mas é isso, tem essas contratações, todo mundo está trazendo seus reforços. O Manuel vai jogar na defesa, onde o time já tem o Léo Santos, o Henrique, o Pedro Henrique e o Marlon. Vamos ver como é que ele vai sair. O time do Corinthians vai jogar contra o Santos nesse final de semana, nesse domingo, é um amistoso para ver como é que estão os times. O Santos continua contratando pouca gente, mas trouxe o Sampaoli, o técnico da seleção argentina, estão colocando a maior fé que o Sampaoli vai para frente. Além disso, o Santos teve o cuidado de renovar o contrato de um garoto de 16 anos, o Caio Jorge, que vem naquela sequência de jogadores como Robinho, Neymar, Gabigol, esse que está no Flamengo, o Rodrigo com Y, que foi embora para o Real Madrid. É mais uma dessas promessas. A gente brinca que no Santos o raio cai mais uma vez no mesmo lugar. Vive formando, aparecendo com grandes jogadores nessa fase aí do campeonato. Então o Santos também vai mostrar um pouquinho do time dele, não tem lá grandes contratações por enquanto, e o time do Corinthians vai apresentar já alguns reforços. O Andrés, presidente do Corinthians, ficou P da vida com as proibições impostas pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, para os torneios deste ano e do ano que vem. Por exemplo, ela está exigindo que todos os jogos tenham lugares marcados para os espectadores. Muito bem, o Corinthians não, na arena dele, na parte norte e na parte sul, nas duas laterais, o Corinthians costuma não numerar os ingressos, porque ele libera para as torcidas uniformizadas, que são as que trazem mais dinheiro na arrecadação do jogo. Dois, a Conmebol está vetando bandeirão, aquelas bandeiras grandes, não quer mais saber de bandeirão nos campeonatos como a Libertadores, como a Copa Sul-Americana. E tem também, nesse domingo de manhã, uma partida de despedida do lateral e meia Zé Roberto, que já jogou pela seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, ídolo do Palmeiras, ídolo no Santos, está muito bem, jogou muitos anos no Bayern de Munique, e ele resolveu parar e vai fazer uma festa logo de manhã no Allianz Parque. E já está dando confusão na porta do estádio nesse sábado, porque para pegar o ingresso, quem comprou mediante lá um dinheiro, porque o dinheiro vai para uma instituição de caridade, mas quem comprou não está conseguindo retirar na bilheteria, está lá uma confusão. O pessoal está noticiando isso, inclusive toda essa tarde do sábado. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês. Semana que vem eu volto com mais informações. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.
sbs.com.au